1-2-1-2-1-2-1-2, por aqui está certo, por aí, Ricardo.
Eu espero que esteja tudo ok. Olhem para isso.
Sim.
Tá?
Falas baixo.
Já eu falo um bocadinho baixinho, falo.
Mas não há problema nenhum.
Não?
Não. Se eu te pedir para afastar, pronto, já, se eu fizer assim é para tu afastar um bocadinho. Não é tanto pelo volume da tua voz, é mais por causa da... Por vezes quem tem uma boa dicção acaba os P's e faz aqueles barulhos.
Ok.
Pronto, vamos a isso.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Ao longo desta hora de programa, vou estar aqui à conversa, como sempre, mas não é como sempre com o Ricardo Raimundo, apesar de ele já ter vindo aqui às Madragoas. Ele é o meu convidado de hoje. Ricardo, seja bem-vindo às Madragoas de novo, já por cá estiveste noutra altura, aliás, nem sabemos bem localizar quando, algures em 2014, provavelmente.
Exatamente, boa noite.
Ricardo, desde aí, muita coisa mudou na tua vida, o que se pode saber, obviamente.
Foi mudando alguma coisa, sobretudo a nível dos projetos de escrita, não é? Portanto, mais um novo trabalho, mas mantendo sempre um pouco a mesma linha de procurar alguns aspectos mais... que fogem um pouco à linha daquilo que é a historiografia e a história tradicional, ou a maneira como estamos habituados a olhar para a história. Portanto, procurar sempre os temas um pouco mais insólitos, mais, e que talvez apeteçam mais ao público em geral.
É uma bela maneira, provavelmente, de aproximar as pessoas da história.
Sim, acaba por ser, porque, no fundo, aquilo que se passa é que geralmente olhamos para a história sempre como algo que está lá, bem para trás, portanto, no passado, e que muitas das vezes pensamos que os grandes heróis e as grandes figuras foram só isso e nada mais. Mas não, a verdade é que estas figuras da nossa história eram pessoas, não é? Portanto, e tinham também às vezes os seus lados um pouco mais obscuros e tinham ali um certo interesse que muitas das vezes a história não deixou passar para o público e que acaba por ser interessante revelar. E a verdade é que a história também ela própria vai mudando ao longo dos tempos, apesar de não nos percebermos disso, porque aquilo que existe é sempre uma interpretação, portanto, e essas interpretações vão mudando um bocadinho ao sabor dos tempos também.
E a verdade é que temos sempre a tendência, e por um lado isso é bom, porque faz com que as pessoas se sintam mais próximas destas coisas, mas de romantizar, não é, certas figuras históricas, ou de tornar algumas figuras os vilões, outras os salvadores, os heróis.
Exatamente.
E há sempre um lado, ou um lado lunar, ou um lado solar.
Há sempre um lado mais escondido que é importante revelar, ou até mesmo esse lado solar, muitas das vezes não é revelado por determinado tipo de interesses e que interessa também revelar e ficarmos com mais esse detalhe da nossa história.
E o livro que temos hoje em cima da mesa é o novo livro do Ricardo Raimundo, chama-se Episódios da História de Portugal. Que não aconteceram bem assim. É esse o título, uma edição da Manuscrito. Ricardo, o livro está obviamente dividido por capítulos. Se calhar vamos começar já pelo primeiro. O primeiro capítulo diz Milagres que nunca viram a luz do dia. Do que é que falas aqui? Falas, aliás, de três milagres. Não vais falar, obviamente, dos três aqui, até para as pessoas poderem comprar o livro e descobrirem mais coisas. Mas o que é que é isto, afinal? Estes milagres, do que é que estás a falar?
Bem, em primeiro lugar, não se põe em causa, não é? Portanto, os milagres em si. Portanto, os milagres,
isso é uma questão de fé.
É uma questão de crença, exatamente. Ou se acredita ou não se acredita. Aquilo que está aí em causa é a forma como esses milagres foram construídos, ou seja, eles apareceram posteriormente aos acontecimentos. Logo na época, se formos ver, não se falava destes milagres. Foram construções, portanto, posteriores.
Um dos milagres mais conhecidos da história, da nossa história, provavelmente até o mais conhecido, é o Milagre das Rosas, da Rainha Santa Isabel.
Exatamente.
Falas aqui sobre isso. Também aconteceu isso no caso do Milagre das Rosas?
É talvez o caso mais sintomático. Isto porquê? Porque o Milagre das Rosas não é logo de imediato associado à Rainha Santa Isabel. A verdade é que logo após a sua morte, a primeira biografia não revela, não faz menção deste episódio. Ora, tratando-se de um milagre que depois, no fundo, vai girar em torno da personagem, portanto, séculos mais tarde, seria, no mínimo, estranho não aparecer logo na primeira biografia. E depois conseguimos descobrir que se trata de uma construção que é feita depois, já um pouco mais tarde, em que se começa a associar este episódio do Milagre das Rosas, que, aliás, já é, parece ser algo que vem de família. Portanto, já há uma tia da rainha, portanto,
que fez
este tipo de milagre. Há também algumas santas do período romano que também têm a indicação deste episódio. Portanto, não é um caso singular aquele que é atribuído à Rainha Santa Isabel. Pelos vistos, era comum transformar as rosas em rosas.
Foi o caso que ganhou o maior protagonismo, por assim dizer, não é? Desses milagres.
Exatamente, foi o que ficou mais conhecido. E a verdade é que aquilo que é referido apenas na primeira biografia é que a rainha gostava muito de ajudar os pobres, costumava andar muito pelas ruas a distribuir algumas esmolas, mas essa tal primeira biografia não revela o episódio que depois ganhou fama de um Dom Dinis irado à procura da rainha que tentava fugir.
Isso provavelmente nunca
castelo.
Aconteceu?
Provavelmente nunca terá acontecido, terá sido, portanto, uma forma de adornar portanto, a questão depois do milagre.
Quando tu dizes este tipo de coisas, ou seja, metes em causa alguma, como tu disseste, é sempre uma questão de, neste capítulo em específico dos milagres, é sempre uma questão de crença.
Há
a fé também, essa questão da fé envolvida. Ainda assim, quando tu metes em causa algumas coisas, alguma parte da história destes milagres, como é que é a reação das pessoas que te leem? Algumas pessoas que são mais, por exemplo, que têm uma crença neste tipo de, nestes milagres, como é que elas reagem? O que é que elas te dizem? Já houve uma outra reação?
Para já ainda não tive nenhuma reação nem negativa não tive, positivas já tive algumas, no sentido de ir ao encontro daquilo que de facto aconteceu, portanto, e de ser interessante verificar como é que os episódios históricos foram evoluindo ao longo do tempo, porque é no fundo aquilo que se trata neste caso dos milagres, não é questionar se eles existiram ou não, porque isso nós não podemos fazer, que é a questão da fé. É sim ver como é que a partir de determinado momento e porque é que eles foram colados, por assim dizer, a determinado tipo de personagens, como por exemplo o caso do Milagre de Ourique. O Milagre de Ourique não é revelado logo de imediato assim que se dá a batalha. Aparece anos mais tarde e até mesmo a construção mais, por assim dizer, mais completa surge já séculos depois do referido episódio. Portanto, isto tudo numa perspectiva de construir uma imagem de um Afonso Henriques quase como um herói. Portanto, lá está aquela necessidade daquilo que falámos há pouco, de construir e de adornar as figuras da história, portanto, dos heróis, dos grandes feitos. E, no fundo, é colar essa batalha, essa vitória, a algo mais transcendente, que era o início de uma nação, o início de um povo que tinha, portanto, a mão de Deus por baixo.
E já que falamos do Afonso Henriques, o capítulo que se segue diz, dá-nos conta de factos que nunca aconteceram. Por exemplo, este facto do filho que bate na mãe e que ela lança-lhe uma terrível maldição.
Exatamente.
Esta história conhecida de todos, eu acho. Isto não aconteceu bem assim?
Exatamente, não aconteceu da forma como nos foi passada, e parte precisamente aquilo que eu estava a dizer, de uma construção da figura do nosso primeiro rei de Portugal, de Afonso Henriques. Estas grandes figuras, os grandes heróis, geralmente têm sempre maldições associadas ou têm sempre desígnios associados, e neste caso é uma maldição. Havia a necessidade de explicar de uma forma sobrenatural a forma como Dom Afonso Henriques terminou portanto, a sua vida, uma vez que ele esteve envolvido nas ações militares até bem tarde, e foi precisamente por causa de uma de um pequeno desastre que teve na tentativa de tomada de Badajoz, uma vez que ao se retirar da batalha e ao passar por uma das portas do castelo em Badajoz, partiu uma perna. E os cronistas aproveitaram esse feito para o ligar à maldição, que teria sido a maldição lançada pela mãe. Ou seja, então, vamos dizer que Dom Afonso Henriques bateu na mãe, na verdade não bateu, porque aquilo que houve foi um confronto de exércitos e um confronto de ideias, e vamos criar depois uma consequência, a maldição que surge, que é partir a perna, e a partir daí Dom Afonso Henriques nunca mais pôde voltar ao campo de batalha. E portanto é a forma de adornar e mitificar a figura de Afonso Henriques. Na verdade não houve. Houve um confronto de ideias, um confronto político, agora confronto físico não chegou a tanto.
Daqui a pouco vamos falar, aliás, porque se há figura que é mitificada é de Dom Afonso Henriques, de facto. Sim. Se há figura que tem mitos associados a ela é de Dom Afonso Henriques. Há um outro, do Aio Egas Muniz. Uhum. É uma história que eu gosto particularmente, quero ouvir a tua versão dos factos. Já daqui a pouco. Antes disso, o Ricardo gosta de fado e nós vamos lhe fazer a vontade, vamos ouvir aqui os fadistas da sua preferência, neste caso o Carminho, um dueto do último disco da Carminho, esse canto editado em 2014, junta as vozes da Carminho e de Marisa Monte, e depois mais Carminho. Ainda não decidi o tema, mas vamos ouvir dois temas da Carminho nas Madragoas, em que falo com o Ricardo Raimundo a propósito destes episódios da história de Portugal que, atenção, não aconteceram bem assim.
Dois, três e... Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de nome vidraça varal, asa desejo quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar invade sem parar, te transforma. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. Mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de nuvem, vidraça varal, asa, desejo quintal, horizonte lá longe, tudo que o olho alcança, e o que invade sem parar. forma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter. Quase perco o meu pé. Podia, uma forma de evitar o dia, andar de noite e ao luar. Podia, à noite por entre as sombras, correm os rios, as ondas. Sou como peixe e flutuo, um feixe de lua, para que não te escondas. Gosto do amanhecer com calma, mas quero o chapéu de sol para alma. O meu canto não se faz nos dias, é a claridade a mais, sabias? À noite sob as estrelas bailam as luzes, vai vê-las. Sou como a sombra latina, feita bailarina, que dança com elas. Quase perco o meu pé. Podia, uma forma de evitar o dia, andar de noite e ao luar. Podia, à noite por entre as sombras, correm os rios, as ondas. Sou como peixe e flutua, um feixe de lua, para que não te escondas. Gosto do amanhecer com calma, quero o chapéu de sol para alma. O meu canto não se faz nos dias, é a claridade a mais, sabias? À noite sob as estrelas bailam as luzes, vai vê-las. Sou como a sombra ladina, feita bailarina, que dança com elas.
Contra a Maré, mais um tema da Carminho, também incluído nesse álbum Canto, de 2014. A Carminho, que brevemente terá aí um novo disco, este com canções de Tom Jobim, as versões desses temas de Tom Jobim por parte da Carminho. Vamos chegar à espera, certamente que valerá a pena ouvir, e quando chegar à altura, provavelmente também teremos por aqui a Carminho para falarmos um pouco sobre isso. Hoje o meu convidado é o Ricardo Raimundo, ele apresenta estes episódios da história de Portugal que não aconteceram bem assim, e comprometido, vamos falar então desse aio de Dom Afonso Henriques, Egas Muniz. Eu devo dizer que quando tinha 5, 6 anos, quando aprendi a ler, havia lá por casa um livro de história da minha mãe, de quarta classe, ou assim, e era lá descrita esta história do Egas Muniz. Tu vais explicar, e isto sempre me ficou na cabeça, foi sempre das histórias que mais me tocou. Explica a história e explica, afinal, o que é que não aconteceu bem assim neste
por
caso.
Por acaso é engraçado que também é uma das imagens que eu tenho, portanto, de ver precisamente num dos livros de história, o Egas Muniz e a família toda vestida de branco.
Nem mais, é isso mesmo, é isso mesmo.
Com uma corda ao pescoço a apresentar-se ao rei de Castela.
Porquê é que ele fez isso?
Supostamente
ele foi oferecer a sua vida e a vida
a sua vida pela quebra da palavra de Dom Afonso Henriques, uma vez que na mediação do conflito, quando do cerco de quando o cerco de Guimarães, em que Afonso VII de Castela exigia que Dom Afonso Henriques prestasse vassalagem, Dom Afonso Henriques não queria ir, e então foi o Aio, Egas Muniz, oferecer a sua vida em como Afonso Henriques iria cumprir a palavra, iria cumprir a vassalagem. A verdade é que Afonso Henriques quebrou a palavra, não chegou a jurar a vassalagem, pelo contrário, até chegou a invadir terras que pertenciam a Afonso VII, e em consequência dessa quebra da palavra de Afonso Henriques, Egas Muniz pega na família, já com uma certa idade, e vai, junto do rei, oferecer a sua vida, e uma vez que era uma vergonha terrível, portanto, a quebra de uma palavra, como sinal daquilo que tinha sido falado. A verdade é que este episódio nunca aconteceu. Isto nunca se passou. Em primeiro lugar, começando logo pela própria personagem de Egas Muniz. Não se sabe ao certo se Egas Muniz terá sido ou não o aio de Dom Afonso Henriques. Portanto, era normal, nestes tempos, escolher uma pessoa da nobreza para exercer o papel de aio, portanto, do futuro rei. A verdade é que não há provas concretas que tenha sido Egas Muniz. Há indícios que possa ter sido um irmão de Egas Muniz, mas não o próprio. Depois, nesta história, há palavras trocadas, há datas trocadas. Portanto, a quando do cerco de Guimarães, portanto, quando todo o episódio se passa, em 1127, ainda não teria ocorrido a Batalha de São Mamede, ou seja, Afonso Henriques não poderia ainda ser o titular do Condado Portucalense. Ainda era Dona Teresa que chefiava. E, portanto, estamos perante uma construção que surge séculos mais tarde pelo tetraneto do Egas Muniz.
Como é que é possível uma coisa destas?
No fundo, é uma figura, este tetraneto queria ganhar alguma notoriedade social, ganhar algum destaque. E então a forma de achar foi construir, portanto, uma gesta, a gesta de Egas Muniz, no fundo, para se tentar enobrecer e tentar, de certa forma, ganhar algum destaque social. A verdade é que este facto foi sendo dado como garantido ao longo dos tempos, até chegar até hoje, não é?
Portanto, e é um exemplo de honra, não é? Um exemplo de honra. Enfim, mas o Ricardo Raimundo, que é o meu convidado de hoje, ele não tem, enfim, ele não está, não tem qualquer problema em destruir mitos, é o que faz neste livro, e é tão pouco romântico a esse nível que até vai à história de Dom Pedro e Inês de Castro.
Exatamente.
Até aí, tu não deixaste pedra sobre pedra, até aí, o que é que...
Há dois episódios...
Não és romântico. É, cara, explica-nos isto.
Há pelo menos dois episódios que destroem, de certa forma, para aqueles que são mais crentes na nossa grande história de amor, que é o
Porque
Pedro
é de facto
e Inês,
a nossa história.
A primeira tem que ver com a própria orientação sexual do Dom Pedro. Todos nós pensamos, grande amor de Inês de Castro, portanto, o Dom Pedro só teria gostado da Inês e só teria gostado de mulheres. A verdade é que, com o tempo e com as últimas investigações, veio-se a descobrir que, afinal, o Dom Pedro gostava também de, portanto, pelo menos também gostava do sexo masculino. Há uma história contada por Fernão Lopes de uma possível relação entre Dom Pedro e um escudeiro, portanto, Afonso Madeira, em que parece que há uma cena de ciúmes de Dom Pedro com o escudeiro, porque o escudeiro, a determinada altura, decide-se apaixonar por uma senhora casada, e o Dom Pedro, não vai de modos, decide castrar o Afonso Madeira como... não só como pena pelo adultério de Afonso, mas se calhar talvez um pouco mais longe por uma situação de mesmo de ciúmes. E depois há outra história que não é verdade, associada a este mito, que é aquela ideia que nós temos que Dom Pedro, depois da morte do pai, Dom Afonso IV, e ao subir ao trono, decide desenterrar Inês de Castro e decide sentá-la no trono, vesti-la de rainha,
não é?
e coroá-la rainha, e pior que isso ainda, obrigar toda a nobreza, principalmente aqueles que eram contra o casamento,
não aconteceu nada disto.
Beijar-lhe a mão. Não aconteceu. A verdade é que, mais uma vez, foi uma construção que surgiu algum tempo depois deste episódio, por um religioso, por um frade que, pelos vistos, tinha uma grande apetência pela morbidez, portanto, pelo cadáver decomposto, portanto, pelo aquilo que era um pouco mais mórbido, e então decide construir, adornar a história do Pedro de Inês com este episódio tétrico. Que hoje nos põe um bocadinho os cabelos.
E neste caso, ainda bem que não aconteceu. Isso não
sim.
Estamos há pouco a falar de romantismo, isso não seria romântico.
Exatamente, não seria mesmo
era,
nada.
Era só traumático.
Exato, sim.
Ricardo Raimundo é o meu convidado de hoje aqui nas Madragoas. Eu estou aqui a olhar para a lista. É impossível. Eu há pouco estava a falar de uma questão que é sempre pertinente quando trago aqui um autor e quando o autor está a apresentar o livro, que é ter o cuidado de não revelar tudo, porque as pessoas precisam de comprar o livro, de ler o livro, mas neste caso eu acho que é muito difícil. Tens aqui tanta coisa. E a pergunta que eu te faço agora é precisamente essa. Quanto tempo demorou a recolheres isto tudo? Quanto tempo demorou o processo do livro, de escrita do livro?
Acabou por não ser muito tempo, uma vez que já tinha de trabalhos anteriores, já tinha deixado algumas pontas soltas e no fundo depois acabou só por ser juntá-las. Mas essencialmente à volta de 6, 7 meses, portanto foi uma coisa, portanto, intensiva de recolha, de no fundo da compilação de toda a informação, portanto acabou por ser uma coisa muito rápida, por assim dizer.
Outro dos mitos de que falas neste episódio desta história de Portugal, que não aconteceram bem assim, é essa mítica escola de Sagres, que,
sim,
enfim, todos nós conhecemos como um sítio onde fervilhavam ideias e onde começaram as primeiras intenções, não é, de conquistar, uhum, o mundo. O que é que então há de errado, não só na escola de Sagres, mas também na figura do Infante Dom Henrique?
Exatamente, estamos habituados a olhar para Dom Afonso Henriques como o grande... Infante Dom Henrique como o grande impulsionador dos descobrimentos e tendo sempre como principal objetivo o conhecimento e o interesse científico. A verdade é que, afinal, não é assim tão cor-de-rosa esta ideia. Afinal, o Infante Dom Henrique, aquilo que pretendia era o lucro, portanto, era explorar o mais possível portanto, a costa africana, aquilo que tinha sido descoberto recentemente, e tentar retirar o máximo partido. Daí, se fosse através de ouro, fosse através de escravos, não podemos dizer que existisse um interesse científico em conhecer e em cartografar. Aquilo que existia era uma necessidade prática de conseguir navegar e de conseguir ir explorando cada vez mais, portanto, a costa. Falar de uma escola física com bancos, com professores, isso não existia. Aquilo que, no fundo, o Infante Henrique fez foi contratar algumas das melhores figuras, cartógrafos e navegadores, alguns deles do país ao lado, para o servirem nessa busca de riqueza, nada mais. Quando surgem depois, mais tarde, com alguns autores ingleses, aquela ideia que o Infante Dom Henrique queria, que...
Então a invenção nem sequer é nossa.
Sim, exatamente. Essa invenção, os principais responsáveis acabam por ser os próprios ingleses que constroem começam a construir essa ideia.
Ricardo Raimundo é o meu convidado de hoje. Há aqui, de facto, muita coisa para falar. Episódios da história de Portugal que não aconteceram bem assim. É uma edição da Manuscrito. O Ricardo, como eu disse já há pouco, a propósito da Carminho, ele é um apreciador de fado e gosta também da voz da Raquel Tavares. Ela tem disco novo este ano, chama-se Raquel, e vamos ouvir dois temas desse disco. O incontornável Meu Amor de Longe, com letra e música de Jorge Cruz, mas depois também, num registro mais tradicional, Deste-me um beijo e vivi.
No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito. Carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou. Ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Deste-me um beijo e vivi. Da força que veio de ti, encontrei a fé perdida. Negando o barro e o mito, o meu corpo feito grito pediu à vida mais vida. Negando o barro e o mito, o meu corpo feito grito pediu à vida mais vida. Acontecemos um só, sob a luz do mesmo sol, cores do mesmo matiz, razões de uma só.
só razão, pedaços do mesmo chão, troncos da mesma raiz. Razões de uma só razão, pedaços do mesmo chão, troncos da mesma raiz. Dá-me as carícias, dá-me as carícias mais graves das tuas mãos regressadas, vindas do fundo do tempo. Mil madrugadas esperei presença viva, tu sei, amor, amor com força de vento. Mil madrugadas esperei presença viva, te sei, amor, amor com força de vento. E o meu corpo feito grito teve força de granito, força que veio de ti. Encontrei a fé perdida, pedi à vida mais vida. Deste-me um beijo e vivi. Encontrei a fé perdida, pedi à vida mais vida, deste-me um beijo e vivi.
Deste-me um beijo e vivi, Raquel Tavares, do álbum Raquel, deste ano. Converso hoje com o Ricardo Raimundo, vamos ficar por aqui até à uma da manhã. Desfazer mitos da história de Portugal, episódios da história de Portugal que não aconteceram meio assim, é o nome do livro que temos hoje em cima da mesa nas Madragoas. Já falámos aqui um pouco sobre isto, ainda assim, falámos sobre esta questão da ideia que nós temos sobre a nossa própria história e como lidamos com ela. Por vezes não é benéfico que haja estas mitificações para que as pessoas se sintam mais relacionadas, para que as pessoas tenham um sentimento quase, não direi de posse, mas de sentirem-se mais familiarizadas com a história do país.
Sim,
a história acaba, também não é isso.
Acaba sobretudo por ser importante pela necessidade de termos os nossos heróis e de valorizarmos alguns episódios e de nos valorizarmos a nós próprios enquanto povo, não é? Portanto, que é algo que talvez por sermos um país já com uma longa história, não é? Portanto, um país que é um dos países mais antigos, portanto, do mundo, e com as fronteiras, então se falarmos de países com as fronteiras
definidas,
então acaba por se esbater um bocadinho essa necessidade. Se olharmos para outros países cuja nacionalidade foi construída mais recentemente, há muito essa necessidade de buscar os heróis e de buscar aquilo que de bom se fez, e nós temos muita coisa.
Por exemplo, esta questão da Escola de Sagres é quase uma questão de autoestima.
Exatamente.
Aumenta-nos a autoestima.
Aumenta a autoestima, e a questão das descobertas e a questão do facto de termos sido um país tão pequeno. Se hoje nos podemos queixar de sermos um país que não tem uma população muito, muito elevada, na época em que se iniciaram os descobrimentos, Portugal então ainda tinha muito, muito menos população, e a verdade é que se conseguiu disseminar por todo o mundo e conseguiu chegar a todo o mundo. Os primeiros contactos que foram feitos, por exemplo, na China, Tibete, foram portugueses, portanto, isso é importante dar a conhecer, e é importante que, para termos um bocadinho também de autoestima, que nem tudo afinal é de mau, a não ser que se fale de questão da desorganização e questão de má gestão, aí sim, aí essa parte é crónica, essa parte já vem de muito.
Isso
muito
aconteceu bem assim. Essa má gestão aconteceu.
Essa parte aconteceu bem
aconteceu bem assim. Enterrar os mortos, cuidar dos vivos. Uma das frases mais, enfim, conhecidas da história de Portugal, atribuída a Marquês de Pombal, foi ou não dita por ele, Ricardo?
A verdade é que não foi dita por ele. Geralmente todos nós associamos ao primeiro-ministro de Dom José I, Sebastião José de Carvalho e Melo, essa frase e essa tirada logo após o terremoto de 1 de novembro de 1755, de enterrar os mortos e cuidar dos vivos. A verdade é que a situação passou-se um pouco, de uma forma um pouco diferente. A verdade é que o Dom José, completamente atarantado com aquilo que se passava, Lisboa tinha sido destruída, ele próprio tinha escapado com a família, mas estava bastante, bastante aterrorizado com tudo aquilo que se passou, e decidiu interrogar alguém sobre o que fazer. E esse alguém foi Dom Pedro de Almeida, o primeiro Marquês da Lorna, já uma figura bastante, bastante respeitável, tinha desempenhado uma série de cargos políticos bastante importante. Na altura, isto com cerca de 67 anos, portanto, já com uma longa vida, era mordomo da rainha e, portanto, era uma figura próxima também ali daquele núcleo particular, daquele núcleo mais próximo, e ele respondeu enterrar os mortos, cuidar os vivos e fechar os portos. Portanto, há aqui uma ligeira nuance na frase que infelizmente não foi dita pelo Marquês. Agora, porquê é que foi colada posteriormente ao Marquês de Pombal? É de explicar. Portanto, Dom Pedro de Almeida ninguém hoje em dia, portanto, conhece, ou seja, uma figura em fim de vida que depois não veio a ter mais nada de
relevante.
Relevante, exatamente. Enquanto que o Marquês de Pombal tornou-se na principal figura do Estado, tornou-se no principal executor e decisor, e portanto está bem uma para a outra, portanto, ou seja, está bem um para o outro neste caso.
A frase para a importância da figura. Outra frase que referes aqui, bem, esta nem é bem uma frase, obviamente, mas é mais um slogan. Uhum. Deus, pátria e família, que afinal não era bem uma trilogia, era mais uma tetralogia.
Exatamente, todos nós estamos habituados, se calhar, quando falamos na questão do Estado Novo e na doutrina do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, geralmente remetemos para Deus, Pátria e Família.
E qual é que é o quarto elemento que falta?
É um elemento que, correndo o risco e sem fazer qualquer juízo de valor sobre a questão, era um que se calhar provavelmente diria muito pouco ao Presidente do Conselho e que não interessava muito para a época em Portugal, que era a liberdade. Portanto, era Deus, pátria, família e liberdade. E esta tetralogia foi dita pela primeira vez no Brasil, por um presidente brasileiro, em 1907.
É uma importação, portanto.
É uma importação brasileira, que depois o Salazar tomou contacto com ela já em Portugal, num colégio em Viseu, onde veio a dar aulas, porque essa tetralogia estava expressa num quadro, e ele decidiu adaptá-la. Lá está o Deus, pátria e família, com a liberdade a ser varrida um pouco para debaixo do tapete.
Restauração da independência é um tema também central da nossa história, e que tu aqui neste livro dizes que não era afinal um desejo de todos os portugueses.
Exatamente.
Quem é que se opunha a esta restauração da independência?
Geralmente olhamos para o dia 1 de dezembro de 1640 como um dia em que, de facto, a independência foi devolvida a Portugal, e que foi um processo pacífico, porque todos os portugueses queriam ter a sua autonomia e não queriam ter qualquer ligação à Espanha, ou portanto a Castela. A verdade é que foi um processo um processo moroso. E havia, lá está, famílias, principalmente famílias nobres e alguns elementos ligados ao clero, que continuavam a ver os interesses da ligação à Espanha, porque era um império extremamente poderoso, porque tinham cargos e títulos que tinham sido atribuídos pelo rei de Espanha, e até mesmo porque exerciam algum tipo de função na gestão de Portugal enquanto a província anexa à Espanha. E portanto, foi um processo que não foi difícil. Houve pelo menos duas conspirações contra Dom João IV, todas elas a mando de portugueses, portanto, de nobres portugueses que não queriam, que depois aí também outro elemento, que é a questão das rivalidades e a questão das invejas. Havia algumas famílias em Portugal, portanto, algumas famílias nobres portuguesas que não queriam ver uma espécie de igual, ou seja, a Casa de Bragança, ser elevada à condição portanto, de nobreza, e, portanto, preferiam continuar do lado espanhol. Portanto, esta ideia que estávamos todos para o mesmo lado não é bem assim.
Na capa deste livro, Episódios da História de Portugal que não aconteceram bem assim, há também um Santo António,
uhum, exatamente,
e um Galo de Barcelos. Eu vou deixar o Galo de Barcelos, estamos mesmo a terminar. Uhum. Qual é o mal do Santo António? O que é que aconteceu com o Santo António, afinal? Qual é o mito?
Quer dizer, é
sempre um mito.
É um mito que já... creio eu que já foi sendo construído ao longo destes últimos anos, que é o seguinte...
De ele ser padroeiro de Lisboa?
Exatamente. Se nós perguntarmos até mesmo a um lisboeta ou alguém que vem a Lisboa mas qual é o padroeiro de Lisboa? Se calhar imediatamente remetemos para Santo António.
Mas não é. Também não me lembro bem...
São Vicente. Se nós olharmos para a bandeira, portanto, da cidade de Lisboa, vamos ver, portanto, o preto e o branco, e depois vamos ver uma espécie de caravela, portanto, um barco que tem uns corvos. E essa referência remete-nos para o padroeiro, portanto, São Vicente, uma vez que era um mártir que foi encontrado, portanto, em Sagres, e que foi transportado num barco para Lisboa. E durante essa viagem foi sempre acompanhado por corvos, e foi, de facto, o primeiro padroeiro, continuou o padroeiro de Lisboa. A verdade é que o Santo António, por ser natural de Lisboa, se formos à Itália, é conhecido como Santo António de Pádua, porque foi onde faleceu, mas a verdade é que nós conhecemos-lo como Santo António de Lisboa, e foi ganhando um carinho muito particular entre as pessoas, particularmente depois, sobretudo a partir do século, tanto no século XX, com a criação de toda o ritual em torno da questão das marchas populares, a questão dos santos populares, portanto, foi-se criando um pouco essa confusão. O mesmo acontece, por exemplo, em relação ao Porto. Se perguntarmos quem é que é o padroeiro, se calhar remetemos logo para o São João.
A verdade também não é?
A verdade é que não. É a Nossa Senhora da Vendoma. É, portanto, uma imagem que foi trazida logo no século XII por um francês, mas também foi São Vicente e também foi São Pantaleão. Desde 1954 é a Nossa Senhora da Vendoma.
Estamos na reta final, já estamos a falar há imenso tempo, Ricardo, não sei se tens noção, mas isto já vai nos 35 minutos, temos mesmo que nos apressar. Rapidamente, eu fiquei curioso, não sei. Agora fiquei na dúvida se contavas ou não, ou se fazias com que as pessoas ficassem cheias de curiosidade e comprassem um livro. Porquê que o Galo de Barcelos não é... Bem, não sei se é isso que tu dizes, se é ou não um símbolo de Portugal.
Exatamente.
Ou melhor, qual é que é o problema do Galo de Barcelos?
Prende-se precisamente com a questão do símbolo de Portugal. Todos nós pensamos que o Galo de Barcelos, e até mesmo sobretudo para os turistas hoje em dia, se formos a uma loja de souvenirs, lá aparece o Galo de Barcelos, eu pelo menos fazia-me alguma confusão, mas porque é que o Galo é o símbolo... É o símbolo de Portugal, o que é que o símbolo tem a ver com... O que é que o Galo tem a ver com os portugueses? E a verdade é que também tem uma história muito, muito engraçada, e se calhar acho que deixava
muito bem, gostei disso.
À curiosidade.
Disso. Gostei disso. Compre este livro, Episódios da História de Portugal que não aconteceram bem assim. Vai ficar a saber então qual é a história associada ao Galo de Barcelos, que está na capa do livro e, aliás, está com o olhar de quem quer fazer a folha ao Ricardo Raimundo. Ricardo, mas vai passar a ter pesadelos com galos. É uma edição da Manuscrito, este livro. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho
obrigado.
Há aqui pano para mangas, muitas coisas que nós, sobre as quais nós nem sequer falámos, como, por exemplo, a Padeira de Alves Barrota, Nuno Álvares Pereira, etc, etc. Mais sobre Salazar, a figura casta e poupada, que se calhar não era bem assim. Enfim, descubra mais coisas sobre a nossa história reveladas pelo Ricardo Raimundo. Obrigado. Terminamos com Ricardo Ribeiro, último poema do álbum deste ano do Ricardo Ribeiro. Hoje é assim, amanhã não sei. Um abraço, até amanhã. Até amanhã não, provavelmente bom fim de semana. Eu ainda não sei quando é que vamos passar isto, mas se calhar vai ser bom fim de semana. Ricardo, estás sempre convidado a aparecer por cá.
Obrigado.
Até amanhã, meu dia triste. Na taverna da noite do meu fado, onde canto o amor que não existe. Neste meu amanhã abandonado, onde canto o amor que não existe. Neste meu amanhã abandonado, grito dentro de mim a noite e o dia. Nesta hora do sonho mais profundo, que reverência na voz da despedida, com que te vejo por estar no mundo, que regressa na voz da despedida, com que te vejo por estar no mundo, nas palavras amadas que perdi, ontem que tu foste já me foge. Então até amanhã, disseste e ouvi, que o amanhã não chega ao ontem de hoje. Então até amanhã, disseste e ouvi, amanhã não chega ao ontem de hoje. Amanhã disseste e ouvi, que o amanhã não chega ao ontem de hoje. Então até amanhã disseste e ouvi, amanhã não chega.